Fala, gurizada de Grêmio! Aqui é o Crespo Ferraz e finalmente está começando a quarta temporada do podcast Dia de Grêmio. Segue a gente no instagram.com/diadegremio_ para conferir tudo o que rola durante o pré-jogo. Cantoria, churrasco, trago e alento. Toda a cultura de um Dia de Grêmio lá no nosso Instagram. O Dia de Grêmio é um oferecimento de CC Futebol Memorial, o memorial do gremista historiador em Balneário Camboriú. O maior acervo de Grêmio da internet, agora em um lugar onde você pode visitar. A convidada de hoje é Bruna Lages. Bruna, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
Eu sou a Bruna Lages, mais conhecida como Lages Bru. Eu tenho 21 anos, sou um bebê. Por incrível que pareça, muita gente me pergunta se eu faço algum curso que tem a ver com comunicação. Não, eu faço direito, não tem nada a ver com a minha personalidade nas redes. Mas, enfim, o Grêmio entrou na minha vida. Eu não tive muita escolha, assim, porque eu nasci numa família totalmente gremista. O meu avô, ele é um dos caras mais fanáticos pelo Grêmio que eu conheço. Ele, inclusive, já assistiu dois grenais infiltrados na torcida do Inter. Porque ele era militar e aí ele saía tarde, assim, soltava tarde, e ele, nessas duas vezes, ele chegou e não tinha ingresso, só tinha ingresso na torcida visitante, aí ele comprou na visitante mesmo, azar. Foi a primeira vez, foi no Eucaliptus ainda, e a segunda vez no Olímpico, ele é um grande herói da torcida gremista. E ele dizia para mim, e pro meu irmão, que ele perguntava assim: que cor é o céu? Ah, o céu é azul. Tá, e que cor é o inferno? O inferno é vermelho. Tá, então se vocês querem ir pro céu, vocês têm que ser gremistas. E a minha mãe, muito embora ela não curta muito futebol, assim, ela é gremistona também. Até porque, tipo, cresceu com meu avô, né? E aí ela dizia pra mim, pro meu irmão.
Sim, aí não tinha como.
É, ela dizia pra mim, pro meu irmão: meu, vocês não têm problema, a mãe vai deixar vocês escolherem, só que a mãe não ama filho colorado, que nem a mãe ama filho gremista. Filho gremista, filho colorado não ganha presente, filho colorado não ganha comida preferida. Aí, tipo, nunca tive escolha, assim. Então, o Grêmio entrou na
Sim. Até tinha uma escolha, né? Ou tu era gremista ou tu se mudava, né?
é, ou eu era gremista, ou então a minha mãe não me amava, entendeu? Eu nunca tive essa.
Sim. E tu é de Rio Grande,
Sou
né?
de Rio Grande, nascida e crescida em Rio Grande, mais perto do Uruguai do que de Porto Alegre, né? Se Deus quiser, quando eu me formar, estarei saindo de Rio Grande. Então você tem mais um ano aí pra.
E vai pra onde?
Ah, eu quero ir pra Porto Alegre. Mais perto do
Sim.
Grêmio, mais perto de todas as possibilidades de emprego, né?
Sim. E tu disse, né, que um dos teus grandes influenciadores a te tornar gremista foi o teu avô. Tu te lembra de ter visto jogos com ele? Tu já foi ao estádio com ele? Como é que é essa relação?
Cara, o meu primeiro jogo no estádio, quem me levou foi ele. Foi Grêmio Boca 2007, no Olímpico.
Bah.
É, ele me disse assim: não, minha filha, eu vou te levar no jogo, que tu vai ver como é uma sensação incrível. O Grêmio, não sei o que. Aí eu cheguei lá, saí triste, saí antes do final do jogo, chorando de dentro dele. Simplesmente, da criança com depressão. Eu tinha 6 para 7 anos, né? Eu era bem pequenininha. Aí, os jogos que eu
Sim.
fui no Olímpico, eu fui com ele. Aí, agora, na Arena, ele ainda não chegou aí ver jogo e tal. Porque fica complicado, né? Como eu disse, eu moro em Rio Grande, então é muito longe. E aí,
Sim.
fazer bate-volta com ele, não tem como. Aí, a ideia é, tipo, aproveitar um jogo final de semana e passar o final de semana em Porto Alegre com ele, para ele poder ir.
Sim. Ele mora em Rio Grande
Ele é
também?
meu vizinho, inclusive, mora do meu lado.
Ah, que
Ah,
legal! Que legal, coisa
que é o
boa.
guri.
E qual foi a tua primeira sensação, né, independente de ter sido Grêmio e Boca, mas qual foi a tua primeira sensação quando entrou no Olímpico?
Meu, eu lembro, eu tenho até as fotos. Cara, eu era uma criança muito feia, né? Eu era uma criança muito, muito esquisita. Eu sempre fui muito alta, muito gordinha, assim. Eu tenho umas fotos muito engraçadas. E aí, eu já tinha ido no Olímpico outras vezes. Gente, você tem que entender que a criança que nasce no interior, pra ela ir a Porto Alegre é um evento, tá ligado? O que eu mais gostava de fazer, sim, indo pra Porto Alegre, era ir no aeroporto, que aí a gente ficava aquele vidro que tem lá atrás, que dá pra pista. Eu ficava vendo os aviões levantando voo. Aquilo pra mim era, o evento. Aí, então vocês imaginem o Olímpico, meu.
Sim.
Eu entrava em faniquita. E a gente foi uma vez e pegamos um treino. E aí tinha aquele treino aberto ali na frente.
Tá. Sim, no suplementar.
É, meu, eu conheci o Tcheco naquele dia. E eu comecei a acompanhar o Grêmio, né? Além do meu avô, eu comecei a acompanhar o Grêmio por causa do Tcheco. Eu via os jogos do Grêmio pra ver o Tcheco. Então eu saí chorando, achando que eu ia casar com ele, não sei o que. Aí naquele dia eu comecei a encher o saco porque eu queria ir num jogo. Aí meu avô disse: tá, então vamos te levar num jogo. Nós vamos num jogo que vai ser massa, que vai ser Grêmio e Boca, vai ser sensacional. Meu, aí, pra mim...
Mas que interessante isso que tu... Interessante isso que tu falou, que tu já tinha ido no Olímpico, mas tu não tinha ido num jogo, tu foi num suplementar e aí conheceu o Tcheco.
É,
achei muito massa.
Meu, eu era muito apaixonada pelo Tcheco, assim. Eu até hoje, eu brigo com as pessoas que dizem que o Tcheco não é ídolo, porque eu lembro da sensação, assim, de ver ele. E foi um treino, na época, do cara que era a sensação do time era o Galato, né? E aí as crianças tudo, sim, gritando pra ver o Galato não desceu pra falar com nenhuma criança. Eu lembro disso até hoje, minha grande mágoa. Galato, se estiveres nos ouvindo, tu me deve uma foto. E o Tcheco desceu, assim, e ele tirou foto comigo, me abraçou. Eu falei pra ele que eu amava ele, ele foi super querido comigo. Então, tipo, pra criança, assim, eu... Até um tempo depois, eu sempre fui muito clubista. Aí, um tempo depois, a gente foi,
sim,
pra Bento Gonçalves. E aí, foi... Eu não lembro por quê que o time do Inter tava hospedado no mesmo hotel que a gente tava. Meu, quando eu descobri que o Inter ia ficar no mesmo hotel que eu fiz a minha mãe sair e comprar, tipo assim, roupa do Grêmio, mas de cima a baixo, assim. Eu comprei até calcinha do Grêmio, nem sabia que existia na época. Fiz a mãe virar a cidade. Meu, assim, tinha uma loja aqui em Rio Grande, que ela era a loja Grenal, assim. E toda cidade pequena tem uma loja dessa.
Sim.
Ela é metade do Grêmio, metade do Inter. Eu comprei tudo, escova de dente, calcinha, meia, tênis. Aí eu fui, e aí quando a gente chegou, foi bem na hora que a escalação, todo o time chegou, assim, viu? Aí eu entrei, eu lembro de entrar no hotel, junto com o Fernandão e o Alessandro, um de cada lado, assim, e eu no meio, assim.
Tá, pode crer.
Só eu, azul, assim, a torcida toda na volta. Aí, meu irmão é gremista, mas ele também não liga muito pra time, ele queria pegar o autógrafo dos jogadores, que ele queria vender o autógrafo deles depois. Aí eu disse, meu, eu não vou ficar aqui, disse pra minha mãe que eu não ia ficar, eu tava irritada, não queria ficar. Aí a gente entrou no elevador, aí a mãe subiu comigo pro quarto, e meu pai ficou na recepção com o meu irmão pra pegar o autógrafo dos jogadores do Inter. Aí eu tô entrando, assim...
Mas o teu irmão era gremista?
Cara, meu irmão...
É gremista?
Meu irmão, é que aqui em casa, a única pessoa que gosta e acompanha futebol sou eu. O meu irmão, ele é gremista, mas ele não acompanha, entendeu? Então, tipo, ele disse, eu vou pegar o autógrafo e depois eu vou vender o autógrafo deles. Sei lá, coisa de criança.
Sim.
Mas eu não queria ficar. Aí eu entrei no elevador, assim... Aí, cara, parecia cena de filme. Eu tava num canto, assim, até com a mala do Grêmio toda... De coisinha do Grêmio, assim, aí botou a mão, a porta, o elevador tava fechando, assim, aí botou a mão e entrou uma parte da comissão técnica do Inter, o Índio e o Guinha Azul. Meu, aí eu, cara, eu fiquei muito, muito irritada, muito irritada. Aí o Índio foi um babaca comigo, e o Guinha Azul...
Ele é com todo mundo, né?
É, meu, ele foi um cara, eu era uma criança, tá ligado? Ele foi muito escroto comigo. Aí, o Guinha Azul foi super querido, ele falou, se tu quiser autógrafo, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e disse, não quero. Aí ele disse, então você é gremista de verdade, não sei o quê, que legal, tem que ser assim, tem que gostar do teu time mesmo. E aí me perguntou quem era meu jogador preferido, eu disse que era o Tcheco. Ele disse que ia mandar um beijo pro Tcheco, assim, que o Tcheco era uma ótima pessoa, que... Aí eu disse, meu Deus, o Tcheco vai saber meu nome. Aí, pouco tempo depois, eu encontrei ele no Olímpico. Aí, eu achei que a gente ia casar. Eu achei que a gente ia... Futuramente, eu ia ser a Dona Tcheca.
A Dona Tcheca. Tá, então vamos recapitular. Tu conheceu o Tcheco antes no gramado suplementar do Olímpico, antes de tu ter ido num jogo no Olímpico. Teu primeiro jogo foi com teu avô, um Grêmio Boca. Tá. Ao entrar no Estádio Olímpico, qual foi a tua reação ao entrar no Olímpico? O que que tu achou do
Não, o
estádio?
Olímpico tinha um negócio diferente, né? Uma atmosfera diferente.
Sim.
E para criança, era o bagulho era mágico, assim, né? Eu tava sentindo como se eu tivesse vendo, na verdade eu tava vendo, né? Tudo que eu acompanhei pela TV durante, sei lá, os últimos 2, 3 anos, que foi
Sim.
quando eu comecei a acompanhar o Grêmio, assim. Então, eu lembro de chorar, assim, de ficar emocionada. E aí depois, é que faz muito tempo, eu era bem pequenininho, então não lembro muita coisa. Mas eu lembro
Não tem problema.
muito da atmosfera na volta, assim, e as pessoas me abraçando no final. Eu lembro de entrar, porque aí eu comecei, na metade do jogo, eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei muito triste. E aí, como eu era pequenininha, a mãe me tirou do estádio e foi comigo pro ônibus, né, que a gente tava de excursão. E aí eu lembro de na indo assim pro ônibus, as pessoas me abraçando, me dizendo que ah, o Grêmio não é só isso, não desiste do time, não sei o quê. Foi um negócio que me marcou bastante. Depois, dentro do ônibus, eu tenho uma lembrança muito clara, assim, eu sentada chorando com a minha mãe, e aí entrou um guri e me abraçou e disse: "Não, fica assim, mascotinha." Me chamou de mascote.
Ai, que
É, meu, eu
massa.
tenho essa lembrança. E eu tenho lembranças de pessoas específicas, assim, pessoas que eu vi, que eu acho que se eu ver de novo na rua eu reconheço, mas, sei lá, faz muito tempo, então eu não tenho, tipo assim, lembranças
Tu lembra
firmes.
que setor tu foi aquela vez?
Meu, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Eu não lembro de quase nada do
Pode
jogo,
crer.
assim. Eu lembro de estar muito triste só. Muito triste, depois eu lembro de sair do jogo. Lembro de chegar e estar animada,
Sim.
assim.
E vocês vieram. Tu falou em ônibus, né? Vocês vieram de excursão.
Sim.
Então, desde a época do Olímpico, tu já é calejada nas excursões pra ver
Ah,
o
não tem
Grêmio.
outro jeito, né? Quem mora longe, não tem outro jeito.
Sim. Ainda nessa parte do Olímpico, depois a gente entra na parte importante, que é a do torcedor do interior. Mas ainda na parte do Olímpico. Tu foi em mais jogos, sempre que tu falou, né? Sempre quando tu veio no Olímpico, tu foi com teu avô. Tu foi em mais jogos com ele aqui no Olímpico?
Eu fui, não lembro se foram 2 ou 3 jogos, eu acho que 3. Depois eu fui num Grêmio. Depois eu fui no jogo do Pilantra. Esse jogo foi massa. Esse jogo tem mais lembranças,
Sim.
assim.
Uau, aquele jogo foi.
Foi. E não lembro qual foi o outro. Eu lembro que eu tava lá, lembro de estar lá, mas não lembro qual foi o jogo, não lembro nem o placar.
Sim, depois desses dois ou três jogos, só voltou aí em jogos do Grêmio na Arena.
É, porque aí, o que que aconteceu? Meu avô foi ficando mais velho, né? Então, tipo, acabei perdendo a parceria. Eu era muito nova pra sair daqui de Rio Grande sozinha, então minha mãe não pilhava, assim. Aí depois, quando eu fui crescendo, assim, que a mãe começou a... Eu era... Cara,
Sim.
não tinha como eu sair sozinha, são 5, 6 horas de viagem, né? Então, e tipo, hoje em
Sim.
dia, tendo celular é mais fácil, mas naquela época, tu imagina, sei lá, 2010... Sem
Sim.
celular nenhum, sem sinal de celular, a estrada era horrível. Não que hoje seja linda, mas na época era pior ainda.
Sim, mas era muito mais buracos,
É,
né?
aí a mãe começou a me cortou, assim, e depois, com, sei lá, 17, 18 anos, eu comecei a ir de novo. Que aí foi quando. Que aí eu já tava mais.
Agora vamos falar um pouquinho assim de tu criança no interior do estado. Como é que faz para acompanhar o Grêmio? Como é que tu fazia pra acompanhar o Grêmio? Como é que fazia pra nutrir essa paixão e
Meu,
tal?
só pela TV, né? Só pela TV. É muito diferente esse relacionamento, porque, tipo, se hoje em dia já é muito difícil eu ir, porque é longe, tipo, jogo dia de semana, nem pensar, eu preciso, tipo, que seja feriado, que seja final de semana. Então, imagina naquela época que eu dependia, tipo, da minha mãe, do meu avô, dependia das pessoas me levarem. Então, era muito difícil e era só pela TV. Por isso que. Às vezes, agora óbvio, tô mais acostumada aí, assim, mas às vezes eu paro na frente da arena e eu fico, meu Deus, porque desde pequenininha, assim, o Grêmio era algo muito distante, era uma paixão, mas algo muito distante que a gente via pela TV, assim.
Sim. Mas, meu, deixa eu te falar. Até eu que moro a vida toda em Porto Alegre. Eu chego ali no Maitá, eu chego ali na Arena, eu penso, que é isso, velho? Isso não é possível que tenha um estádio desse tamanho, que a gente vem aqui todos os dias, e todos os dias não, todos os jogos, e que meu time joga aqui, sabe? Não é possível, porque parece que é uma nave espacial no meio de uma comunidade, sabe? É muito louco, é muito louco. Eu sempre me emociono também. Tá, e tu disse que é completamente diferente acompanhar o Grêmio de longe, né? Que até hoje tu se emociona. E pra ti, assim, sendo uma criança do interior, como foi essa transição olímpico arena pra quem mora longe, pra quem mora no interior? Chegou a se emocionar? Como é que foi pra ti?
É que eu tenho, tipo, óbvio que eu senti a diferença, mas eu convivi muito pouco com o olímpico, né? Eu fui pouquíssimas vezes.
Sim.
Então, tipo, a gente acompanhando de longe sentia o óbvio, a saudade, a mudança, mas eu acho que é diferente de quem, tipo, tava lá sempre, tá ligado?
De quem vivia mais,
hoje,
né? Por exemplo, ter mais condições.
Acho que se eu fosse, por exemplo, hoje a relação que eu tenho com a Arena, a gente tá em todos os jogos que eu posso, né? Acho que eu sentiria bastante, assim, mas do Olímpico a gente viu de longe, né? Eu, pelo menos, vi de longe, eu tinha 12 anos quando...
Sim.
Foi, então, a gente sente saudade.
Sim. Então foi mais tranquilo, né?
A gente sente saudades, eu sinto saudades, assim, mas é uma saudade mais pelos vídeos e pelo relato da galera, assim, do que
Sim.
pelo que eu vivi, tá ligado?
E aí, em que momento se criou a Arena, né? Temos um estádio novo no Maitá, em outro local. E em que momento que tu começou a... Não, agora eu posso ir sozinha e comecei a ir pra Arena, né, nas excursões. Como é que foi esse processo?
Meu, foi um processo demorado, porque eu vinha insistindo com a minha mãe. Mãe, eu quero muito ir, mas eu tinha 15, 16 anos. Aí quando eu fiz 17 anos, a gente foi e tal. Toda vez que a gente vai a Porto Alegre, a gente vai na Arena. Aí a gente foi e aí eu disse, bah, mãe, eu tenho que vir num jogo sozinha. Não dá pra eu ficar dependendo de ti, assim. Aí fiz um drama, aí eu fui.
Sim.
Foi com 17 anos, eu comecei a ir. Aí acabou que, tipo, a gente fez, eu acabei fazendo uma amizade bem legal com os guris aqui do consulado. Então, agora vou sempre.
Sim. E como é que foi a tua primeira viagem de ônibus sozinha?
Foi mal. A minha mãe, pra quem não conhece, a minha mãe, ela é carola, tá ligado? Mas, tipo, muito crente. E aí, viagem de torcida é aquela loucurada, né? Coisas ilícitas que não vou falar aqui pra não prejudicar ninguém. Mas é uma loucurada. Meu, aí a minha mãe
Sim.
veio, assim, ela toda me abraçando, querida, dizendo, minha filha, vai com Deus, que Jesus te abençoe, que o manto de Maria te cubra. E aí foi uma experiência meio traumática pra ela, assim. Mas eu achei sensacional. Mas, mãe, o próximo jogo eu vou ir de novo. Aí isso foi num final de semana, no outro final de semana teve jogo, eu fui de novo. Ela não teve muita opção, né? Ela teve que se acostumar. Então hoje ela já tá mais tranquila em relação a isso.
Sim. E quanto custa, em média, só a excursão? Só a excursão pra vir?
Cara,
quanto é que é?
Eu vou com os guris do consulado sempre. Então, normalmente é 100 reais. Sem o churrasco. Se tu pagar antes, tu paga 90, então obviamente eu sempre pago antes, porque 10 reais faz falta no bolso do estudante, né? Então eu sempre pago, então 90 reais
Sim.
mais ou menos, sem o churrasco, sem comida, sem nada. Mas, tipo, se vai ter churrasco, eu cheguei a pagar 120, que foi o dia da final do Gauchão agora, foi 120 reais com o churrasco.
Ah, pode crer. E, né, e essa brincadeira então dá o quê? Uns 200, 250 pila, 300 por aí? Cada vinda pra cá?
É, meu, tipo, vamos botar aí 100 pila de viagem, mais de ingresso, 120, mais comida, tipo, tu tem que comer, né? Não dá pra não ficar sem comer. Bebida
Sim.
e tal, vai uns 200 pila fácil, fácil.
Caralho. E o Grêmio não valoriza o torcedor do interior que faz toda essa mão, né?
Meu, a gente... a gente conversa muito sobre isso. E é um negócio que tu vê, assim, em jogo pequeno, assim, em jogo menor, tipo, agora, contra o CRB, que foi o último jogo que eu fui,
Sim.
meu, a maior parte da torcida que tava lá era do interior, tá ligado? Os ônibus sempre lotados, e o pessoal que é de Porto Alegre, assim, a gente tava conversando, porque agora, pra gente ir de novo, só mês que vem, meu, porque esse mês tem só dia 19, dia 19 é quinta, então não tem como a gente ir. Então, pá, vamos aproveitar essa
A
mesmo.
gente tá gravando esse podcast, a gente tá gravando esse podcast em maio. Provavelmente ele vai ser publicado já em junho, mas a gente tá falando dos jogos de maio, onde um filho da puta decidiu que era super legal como tá o Grêmio jogar três jogos fora de casa e apenas um, né? Então, só pra situar a galera, foi desse jogo no dia 19 que ainda não chegou. A gente tá gravando no dia 9 de maio. E é isso, o Grêmio joga dia 19 de maio contra o Criciúma, né? Nós estamos gravando dia 9. Nesse momento, o último jogo que a Bruna foi Grêmio e CRB. E isso que tu falou, meu, é muito real. Quem lota a arena é o interior, porque a capital ela fornece 10 a 15. 10 a 15 mil pessoas, no máximo. O resto é interior, de longe, de perto, vale, né? Vale dos Sinos. A capital não enche arena de jeito nenhum.
Meu, eu acho que a gente, cara, a torcedora de interior, a gente se entende de uma maneira que é, a gente olha assim. Eu tava até falando com um amigo meu esses tempos, cara, um dos meus maiores sonhos é, tipo, ir pra arena e dormir em Porto Alegre pra poder curtir o pós-jogo, tá ligado? Porque o pós-jogo de torcedor de interior é sair correndo pra não perder o ônibus, tá ligado? Então, cara, a gente se entende de uma maneira e a gente conversa muito sobre isso. Que o ingresso do torcedor de interior, tipo, por mais que seja 20 pila e não seja tão caro, meu, não é 20 pila pra mim, tá ligado? É R$ 100, no mínimo, mais os R$ 20, mais. Aí tu chega lá e. Não tô querendo tapetes vermelhos estendidos, mas os bagulhos são sempre meio largado, assim, é tudo. E sei lá, eu
Falta uma valorização, né?
acho. Aqui vou mandar um shade. Torcedor que mora em Porto Alegre é muito mimado e acha que sofre demais. Os caras reclamam dos bagulhos e a gente fica assim, não é possível. Não é possível. Os caras estão reclamando, tipo assim, que o jogo é tarde. Meu, meu, não é possível. Tipo assim, eu tenho um amigo que reclama, ah, meu, o jogo vai ser tipo 7 horas da noite, eu vou chegar em casa às 8. Ah, mano, sem condições.
Ah, vai se
Sem
fuder.
condições. O jogo que termina às 9 horas da noite, eu chego em casa às 5 da manhã, meu. Tem como.
E tu vê mais alguma reclamação que para vocês do interior não faz tanto sentido, do torcedor de Porto Alegre?
Meu, eu acho que é mais desse negócio, assim, os caras reclamam muito de horário, de questão de até de preço de ingresso, às vezes. Tipo, eu sei que é pesado para todo mundo, os preços que a Arena impõe, mas é que pra gente é muito mais pesado, entendeu? A gente fala muito do mundo encantado de Porto Alegre, que é a gurizada que mora em Porto Alegre e reclama dos bagulhos que pra gente é muito pior, tá ligado?
E o que que tu acha que agora a gente vai falar, sair um pouquinho da reclamação, assim, para uma possível solução, assim. O que que tu acha que o Grêmio poderia fazer para valorizar mais o torcedor do interior, quanto a preço de ingressos ou ações também? Tipo, o que que ele poderia fazer?
Meu, eu não sei, porque, tipo, infelizmente a questão do torcedor de interior é geográfico, né? Não tem. Mas dá para fazer milhões de campanhas de marketing, tipo, valorizando o torcedor que vem de longe, pô, fazer entrevista com o torcedor que vem de longe, perguntar de onde tá vindo, incluir essas pessoas. Até porque, como eu já falei, né? Pra gente e para muitas pessoas que trabalham comigo e que eu convivo, assim, meu, ir pra arena é um bagulho fora do normal, tá ligado? Eu tenho um colega no estágio que ele é muito gremista, muito gremista. Quando eu entrei, assim, no estágio, ele foi um dos primeiros a vir falar comigo. E, meu, o cara nunca foi na arena que não tem condições financeiras de ir, tá ligado? Aí, nós estamos organizando para pagar uma inscrição para ele ir. Até não vou dizer o nome dele para ele não, se ele escutar isso aqui, ele não saber. Mas, meu, tipo assim, esse cara, tu imagina assim, o cara vai chegar lá, uma puta história que dava pro Grêmio aproveitar e fazer todas as campanhas de marketing possíveis. Aí prefere fazer pack na camisa e jogar a camisa do Alan Passo na...
Não. Eu só fico pensando na bazuca de produtos da Alan Passo. A melhor ação de marketing possível.
Não tem, cara. Aí tu perde de aproximar esse torcedor da vivência do clube. Porque esse cara que tá lá, tipo, não, ele não tem dinheiro pra ir, e ele, eu pelo menos eu imagino que ele tem a visão do Grêmio que eu tinha quando eu era criança, tá ligado? É algo muito distante que eu vejo nos finais de semana na TV. Eu podia estar trazendo esse cara pra perto do Grêmio, mas eu prefiro fazer a bazuca de produtos talentaço, meu. Mas tem várias possibilidades de não trazer Rio Grande pra perto de Porto Alegre, mas pra trazer o torcedor, né? É uma das ideias que talvez... E aí, isso é a ideia da minha cabecinha, da minha cacholinha. Então, movimentos políticos que estejam ouvindo e copiarem, quero crédito. Meu, dava pra criar alguma coisa com um sócio que mora longe, porque o Grêmio sabe que eu moro longe. Tem lá no meu cadastro, tem o meu endereço, tem o meu CEP. O Grêmio sabe que eu moro, tipo, a 300 quilômetros da arena. Então, meu, dava pra criar um sistema pro sócio no dia do jogo, fazer um check-in na arena, tá ligado? E aí, sei lá, a cada 50 quilômetros, a cada 100 quilômetros percorridos pra chegar na arena, dá R$1 de cashback, tá ligado? Tipo, se pegar aí por a cada 100 quilômetros, dá R$1 de cashback pra gastar na Grêmio Mania, eu ia ganhar 3 pilas de cashback. Que não é muito, mas tipo assim, pô, dá... Já incentiva o torcedor a gastar dinheiro na Grêmio Mania. E ainda incentiva o torcedor do interior, faz ele se sentir parte do clube. E uma maneira do Grêmio reconhecer essa gurizada que passa, tipo, horas viajando pra assistir Grêmio e CRB pela Série B com Diogo Barbosa na lateral, tá ligado?
Sim. Então... Se eles acham que o Alentaço, ele motiva alguém aí no estádio, então qualquer outro tipo de ação poderia ser feita, né?
Pra levar uma bazucada na cara depois.
E ainda, né, vamos continuar ainda nessa valorização ao interior, então. Eu tenho duas perguntas pra fazer. A primeira, assim, existem jogos do Grêmio fora de casa, né, fora da arena, em que o torcedor se sente visitante. Né? Eu imagino que o torcedor de Porto Alegre se sinta visitante em outros estádios. O torcedor do interior, na arena, ele se sente em casa ou ele se sente como um visitante?
Meu, aí é que tá...
Como um torcedor visitante.
Tipo, aí é que tá, depende do... Tipo, pra mim, assim, essa sensação de estar visitando a arena foi passar com... Tipo, indo mais vezes, tá ligado? Tem isso também,
sim.
O cara que mora...
A
longe,
frequência.
Primeiro que tu chega lá, meu, e aí tem aqueles brigadianos, com todo respeito a quem é brigadiano, o brigadiano te encarando como se tu fosse a qualquer momento roubar alguma coisa. Aí tu entra naquela merda, as tias tão lá tipo, pra te revistar num mau humor, numa má vontade. Inclusive, vou deixar aqui a minha reclamação, que toda vez que eu vou no jogo, eu levo um apertão na teta que não tem explicação. Saio sempre com dor na teta.
Ô meu, é recorrente essa reclamação. E eu tô acompanhando isso. E depende muito do setor do estádio onde tu vai, tá? Se tu vai ali onde é o mosqueteiro, a revista é igual de homens e mulheres e demora pra caralho a entrada. Se tu vai naquela primeira entrada que faz o caracol ali da escadinha e tal, o homem passa muito rápido e mulher parece que é criminosa a parada. A parada é criminosa e é como tu falou, leva uns apertão que não tem porquê. Leva uns apertão nas tetas que tu... Que é isso? Libera a mina!
E tipo assim, eu tenho asma, né? E eu sempre passo mal no jogo. Meu, eu já tive que pedir por favor pra tia me deixar passar com a minha bombinha de asma, que senão eu ia morrer. Tipo assim, por favor, me deixa entrar com a minha bombinha.
Meu, esses dias aconteceu a primeira coisa, eu nunca tinha visto acontecer. Revistar, eu levo uma pochetinha, né? E nessa pochete tem o meu Sorinã, pra tentar respirar. Cara, revistaram o meu Sorinã! Nunca vi colocarem na pele o Sorinã pra ver se era, sei lá, pó, loló, sei lá o que pode caber dentro de um Sorinã. Primeira vez que revistaram o Sorinã, parece que mudou um pouco, não sei, acho que mudou a empresa. E assim, cada setor tá uma dificuldade diferente pra entrar. E assim, tão querendo acabar, e não vão acabar com isso, que é o fato do entrar na hora no jogo. né? Porque eles estão demorando e a galera tá perdendo gol, tá perdendo os primeiros minutos. Mas, cara, libera o trago que nós entramos antes.
Pois então. É, meu, é muito complicado. E aí, o que eu te digo, essas coisas acabam fazendo... Eu até vi esses dias, até compartilhei no Twitter, acho até que tu comentou, da arquibancada da Superior Norte lá, meu, a saída, os brigadianos tudo enfileirado com coisa do choque, tá ligado?
Pô, velho, não tem porquê,
não,
né?
Aí tu imagina pra um cara que tá, tipo, que... Vou dar de novo esse exemplo desse rapaz que trabalha comigo. O cara tá indo pela primeira vez na arena, ele só vê o Grêmio pela TV, aí ele chega lá, a primeira coisa que ele vê é um brigadiano olhando pra ele com um cara de, tipo assim, se tu te mexer, eu vou te cagar a pau. Ah, ele deve se sentir super em casa, ele deve se sentir super acolhido. Ele deve pensar, meu Deus, aqui...
Meu, não tem porquê.
Aqui é o lugar que eu vou me sentir.
O Grêmio ganha o jogo, não tem porquê ter uma confusão. Tu sai no corredor, que é minúsculo lá da Superior Norte, né? A meiuca ali do corredor é minúsculo. Tem uns 20 cara do boy ali, tá ligado?
Vou falar aqui, meu amigo Andrigo, se estiver ouvindo, vou te representar. Meu, roubaram o casaco dele na frente dos brigados, os brigados não fizeram nada. Estão ali pra enfeite? Estão ali pra enfeite?
Puta que pariu. Mas como é que roubaram? O que que fizeram?
Não, ele tava... Nós tava no intervalo, sim, e aí ele tava... Passou o tempo todo com o casaco, assim, e aí... Nós viramos pro lado. Quando nós viramos de volta, assim, o casaco tinha sumido. Aí nós fomos atrás.
Ah, ele deixou apoiado ali em algum
nós
lugar.
Nós fomos atrás pra ver o que ia acontecer e não aconteceu nada, né? Óbvio que os caras estão ali só pra assustar o torcedor.
Sim. Mas então ele deixou de num canto e aí alguém pensou e pegou isso?
É, na realidade, aqui eu vou ser estudante de direito. Não foi um roubo, né? Foi um furto. Furto por descuido.
Sim. Eu ia perguntar isso, porque eu tô aprendendo, né?
É furto por descuido. Roubo é quando tem violência ou grave ameaça.
Sim. Sim. Olha aí.
Ah,
boa análise da cultura, rapaziada.
De graça aqui pra vocês.
E aí, meu, além disso, né, da brigada te esperando no final do jogo, ali, não se sabe por qual motivo, no último jogo do Grêmio, em Grêmio e CRB também, completamente despreparado, eles estavam, quase deu uma pauleira entre eles e a Oeste Louco, de novo, e nunca é culpa da Oeste Louco, porque os caras estavam na divisa entre... Superior Norte e Oeste.
Eu vi isso, eu não tava entendendo o que tava acontecendo.
E eles estavam segurando nas barras. E os Zebavi não queriam que os caras segurassem nas barras, tá ligado? O negócio completamente... E aí começou a confusão. Alguém falou alguma coisa errada pra alguém e quase foram em vias, né?
Vias, de fato. Meu, é um bagulho... É Sim. muita falta de preparo, tá ligado? Aí, tipo, tu perde, por mais que eu lembre de pouca coisa no Olímpico, meu, eu lembro de chegar e primeira vez que eu tô no Olímpico e me sentir em casa, tá ligado? Tipo, tá ali os jogadores pra eu conseguir ver, conhecer os jogadores que eu via pela TV, tipo, o museu era ali, eu podia, tá, o museu da Arena também é, mas... Tipo, era outro clima, assim, era outro, não era esse negócio, parece não, virou, né, virou uma empresa, cara, o bagulho é lucro, 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 e o torcedor que, foda-se, tá ligado?
Sim, exatamente. E aí, pra encerrar essa primeira parte do nosso podcast, que é sobre uma grande introdução sobre o gremismo, e também muito legal falar sobre o interior, eu queria que assim, pra exemplificar... Tudo aquilo que a gente falou sobre o jogo do interior, vir do interior para ver o jogo. Me dá como é que começa o dia de Grêmio de quem vai viajar de Rio Grande para Porto Alegre. Desde botar nome na lista até a hora que tu tem que sair correndo para não perder o ônibus da volta. Como é que pode relatar isso aí que para mim é muito interessante.
Tipo assim, é que na real depende, né? Eu sou uma...
Inclusive teu kit de viagem, teu kit profissional de viagem, cobertorzinho, mochilinha.
Eu sou uma pessoa que eu nunca viajo despreparada, né? Então a minha mochila pra ir pra jogo, inclusive eu tenho uma mochila só pra ir pra jogo, que ela é grande, ela cabe tudo que eu levo. Aí eu começo normalmente no dia anterior, assim, preparando o que eu vou levar. Aí eu levo escova de dente, pasta de dente, pra não ficar com bafo, importante. Eu levo um kit de primeiros socorros com remédio, e remédio para cólica, remédio para enjoo, remédio para dor de cabeça. Eu levo uma garrafa d'água bem grande. Eu levo cobertorzinho para voltar dormindo na volta. Eu levo outra muda de roupa, vai acontecer alguma coisa. Desodorante, perfume também é muito importante. Enfim, aí... Mas beleza, começa... Normalmente os guris liberam a lista, assim, uma, na semana. Tipo, joga na sexta, segunda-feira, posta e começa. Aí beleza, aí tu já bota teu nome na lista lá, começa a função. Aí ingresso, coisa arada, beleza. No dia, dependendo do horário do jogo, né, sai cedo pra caramba de casa. E aí eu tenho um negócio que eu não consigo dormir se eu tenho um compromisso cedo de manhã, assim, porque eu acho que eu vou perder o horário. Então, tipo, o ônibus vai sair às 8 horas da manhã, que é normalmente o horário que sai. Vai sair às 8 da manhã, quando o jogo é às 4, sai às 8. Vai sair às 8.
Sim.
Mano, tipo assim, 5 horas da manhã eu tô acordando achando que eu tô atrasado. Aí já não consegue dormir de novo.
Com ansiedade.
Tu não consegue dormir de novo, tu já tá naquela coisa que, meu Deus, o ônibus, não sei o quê. Aí eu, as primeiras horas da viagem eu passo na base do café e da reza braba, porque senão, aí beleza, aí a gente vai, quem sai aqui de Rio Grande passa no grill, a gente come no grill. Depois vamos pra Porto Alegre. Chegamos em Porto Alegre 4, 5 horas depois. Jogo, coisa arada. Terminou o jogo, meu. E aí é aquele desespero, né? O ônibus, a gente fica parado uma hora. Só que, meu, uma hora passa muito rápido, né? Então tu já sai do estádio já pensando, caralho. Fui abandonado em Porto Alegre, nós. E o cara, aquele que foi a pé pra casa depois da final do gauchão. Já tô pensando...
O meu cara imitou.
O
cara foi a pé até
Meu, a minha mãe rezou por esse cara, meu. Minha mãe puxou um terço por esse cara. E o cara caminhando pra...
Foi o véu de Maria.
Foi
o véu de Maria.
Foi, tô te dizendo, minha mãe. A mulher tem raça brava.
E aí, então, entre acabar o jogo e chegar no ônibus, tu tem uma hora pra isso, né?
E olha lá, né?
E o ônibus... E até pra exemplificar isso aí do guri que foi caminhando até Tubarão, bateu o horário, o ônibus parte e não espera ninguém.
Não espera ninguém, assim, a não ser que tu, tipo, bah, meu, tô chegando, eu tava, esse último jogo que a gente foi agora com o CRB, tava todo mundo indo no ônibus, a mina era a primeira vez que tinha ido, a mina resolveu ir na Grêmio Mania depois do jogo, aí, meu, porra, como é que ela vai embora, aí a mina mandando áudio, assim, cara, eu tô dentro da Grêmio Mania, espera só um pouquinho, aí nós ficamos esperando ela, né, porque, mas, normalmente vai embora e foda-se. Aí depois...
Tá, e, tipo, e rola aquela função... De marinheiro de primeira viagem, de fazer algum trote com quem vai ir na primeira vez no jogo, etc, etc.
Meu, nunca vi, mas boa ideia. Acho que nunca aconteceu. Meu, é que essa parte do lá no ônibus que eu vou, né? Meu, vai muita família, assim, então. Cara, o Trovão, o nome do nosso ônibus, o Trovão é família, meu. Então.
Ah, é sempre o mesmo
ônibus?
É
sempre o mesmo ônibus. Sempre o mesmo ônibus.
Ah, pode crer. O consulado que comprou o ônibus?
Não, ele... Mas é... Não é do consulado, mas é do consulado, entendeu? Tipo, o cara faz corrida só pra nós.
Sim.
Tu já viu o moletom do Rio Grande?
Pode crer.
Eu já usei. Tu já deve ter visto. Atrás tem um negócio...
Me manda depois.
Aquele ali é o Trovão. Grande Trovão. E aí, não tem muito como fazer isso, que veio, por exemplo, essa mina aí era trifamília, tá ligado? Aí, pô, vamos trancar ela no banheiro, foda-se, nunca mais vai no jogo.
Imagina, vamos trancar ela no banheiro porque ela foi na Grêmio Mania depois do jogo, pra aprender a nunca mais ir na Grêmio Mania. Nunca mais vai no jogo, nunca muda de time.
É, próximo jogo ela tá lá no Beira-Rio, foda-se.
Tá, e a questão do rango pra ti, tu sempre come o churrasco do consulado ou tu come na arena? Como é que é essa função? Tu leva rango?
Às vezes
como
meus amigos estão de aniversário, o churrasco patrocinado, né? Não, meu, depende muito.
E tá, é bom receber comida de graça. Quero mandar um abraço aí, que eu fiz um churrasquinho no pré-jogo de Grêmio CRB pro meu aniversário. Mandar um abraço pra gurizada das geleias, toque natural. O pão de gorgonzola é um absurdo. Obrigado, Gerson.
Tava bom demais. Podia mandar um pra Rio Grande aqui.
Meu, Manda pras gurias, Gerson. Bah,
Ah, manda pra.
que loucura. Pãozinho de
Ah, manda
gorgonzola.
pra Terras Tupiniquins, meu. Experiências únicas.
Pão de gorgonzola, pão de mussarela, gelé de abacaxi, gelé de cebola caramelizada e de pimenta. Credo. Valeu.
Ai, tá
Churrasquinho patrocinado.
Bem,
não, mas no, quando teus inimigos não estão fazendo aniversário... Normalmente tu come o quê? Tu leva rango, come churrasco, come na
É que aí
arena.
depende se o jogo é no começo de mês ou no final de mês, né? Que aí no começo de mês nós levamos umas bolachinhas, nós
Sim.
comemos no ônibus e aí é azar. Se é no.
Uma bolachinha fominhas.
É, que aí é o que dá, né? Mas se é mais pro começo do mês, assim. Aí dá pra comer um churrasco, um negócio, assim, dá pra gente dar um jeito ali na volta. Assim.
Então a gente relatou, né? Passou um pouquinho sobre o início de como tu se tornou gremista, depois dos teus primeiros jogos, a vida do torcedor do interior indo para Porto Alegre, até como é que é um dia de Grêmio
Ô, meu, me
do
desse uma
torcedor do
ideia. Eu vou
interior.
fazer
E
um vlog de dia do Grêmio do
boa,
torcedor do interior.
boa, boa, boa. É massa.
Ó.
É daí a ideia de conteúdo.
Não,
Tá
aqui,
saindo
ó.
uma
As
ideia de conteúdo
gurias estão
aí, coisa arada.
sempre à frente.
Porque só não se só trabalha quem não se garante no marketing digital.
Exatamente. Exatamente.
É essa a frase correta? Só trabalha quem não se garante no.
É só. Estuda quem não se garante no marketing digital, meu.
Então a gente fez todo essa história, né? Então agora a gente pode ir para a segunda parte do podcast, que são dias de Grêmio inesquecíveis. Aqui pode ser aquele dia de Grêmio que tu foi no estádio e ele foi inesquecível de alguma maneira, ou um dia de Grêmio que tu viu no sofá de casa com teu avô, com a tua mãe, com teu irmão, e ele foi inesquecível por outro motivo, né? Então pode começar a contar.
Meu, eu acho que não tem como ser outro, né? Eu acho que o dia de Grêmio mais inesquecível da minha vida é a final da Copa do Brasil. Que eu não tava no
Sim.
estádio, eu tava em casa com meu avô. E aí meu avô me abraçou, assim, muito emocionado. E aí ele me disse, meu, minha filha, ele me chama de minha filha. Eu achei que eu ia morrer sem ver o Grêmio ganhar outro título. Aí
Ah,
eu...
que emoção.
Bah, ali foi o dia mais massa, assim, de Grêmio que eu já vivi. Fora, né, ter levado ele pra conhecer a Arena, meu avô conheceu a Arena, mas não foi em dia de jogo. Eu levei ele pra fazer o tour, então, tipo, foi um negócio, assim, um dos melhores dias da minha vida. E...
Sim.
Meu, é que eu tenho mais dias inesquecíveis tristes na Arena do que felizes, tá ligado?
Sim. Mas como é que foi esse dia aí da final da Copa do Brasil que tu assistiu com o teu avô? Tu passou o dia tensa, acordou
Não, eu não
pensando no
consegui
jogo? Como
dormir.
é que foi?
Antes eu não consegui dormir, eu tava nervosa pra caramba. No dia, assim, eu nem assisti com ele. Eu disse, ah, vou ir pra aí pra gente assistir juntos, que não tem. Aí eu sentei do lado na casa do meu avô, tem duas poltronas, assim, é bem casa de vô mesmo. Tem uma poltrona da avó, a poltrona do vô. Aí ele tava sentado na poltrona e eu na outra, e nós assistindo jogos. E meu avô, ele fala com a TV, né? Ele xinga a TV, então ele ficou nervoso, ele gritava, não sei o quê. Aí quando tava acabando, assim, a gente começou a ver que aquilo era real, a gente se abraçou, assim, e aí ali foi, tipo, foi a lembrança do porquê que é bom ser Grêmio, né? Foi
Sim.
aí a lembrança para ele, e para mim eu tava aprendendo, né? Que eu cresci nos anos 2000, então era o primeiro título, assim, que eu tava vendo. Depois que terminou, ele me olhou e disse, eu achei que eu ia morrer sem ver o Grêmio ganhar outro título.
Caralho. Esse negócio de. Pra eles é muito mais tempo, né? Pra nós foi o 15 anos que foi difícil de passar, né?
Cara, eu cresci nos anos 2000, né? Então, tipo, eu vi o Inter
Sim.
sendo campeão do mundo e o Grêmio, tipo, sabe, amargando o tempo inteiro e meus colegas debochando. Eu chegava ao ponto de, tipo, não entender a grandeza do Grêmio porque eu não conseguia acompanhar a grandeza do Grêmio. E aí,
Sim.
até eu participei de um podcast. Quando o Renato saiu, chorei que nem uma criança. Porque, meu, foi naquele momento que o Grêmio foi campeão que eu aprendi que é bom pra caramba ser gremista, entendeu? Porque até então era,
Sim.
ah, era legal, eu sou gremista, eu amo o Grêmio é minha vida, A minha vida é uma merda, tá ligado? Tipo, minha vida é uma bosta. E aí, meu, ali foi o dia que, porra, é do caralho ser gremista.
Sim,
Meu, e um
caralho.
dia que eu me emocionei
E
muito, e tipo, muito mesmo, chorei muito, foi essa final do Gauchão, cara. Tipo, um título desse ano.
desse ano?
Um título nada a ver, assim, mas que, sei lá, eu tava. A gente vinha veio de um ano tão ruim, assim, de um ano tão
Sim.
merda, e aí a arena tava.
Que a gente precisava voltar a
É, a
vencer,
arena
né?
tava lotada, tava tri bonito. Aí aqui eu vou falar do negócio que tu não gosta, mas as lanterninhas do celular tava bonito. Aí, meu, chorei que nem criança, me abracei num velho que tava do meu lado e chorei que nem criança.
Olha, eu até tenho algo contra as lanterninhas do celular, mas só queria saber quem é que tá começando a fomentar isso.
Meu, é que a lanterninha do celular, ela precisa estar com o estádio lotado, meu. Tipo, com o estádio lotado.
Estádio lotado e mais
Fica
escurinho, né?
bonito, mas contra o CRB, meu, tinha 10 mil pessoas na arena, parecia. Tava muito esquisito. Tava estranho, realmente.
E tu se lembra como é que foi teu dia de Grêmio na final do Gauchão? A hora que tu acordou, pegou o ônibus pra vir pra cá, o pré-jogo, como foi, a
Meu,
volta?
o ônibus saiu daqui 6 horas da manhã, no dia da final. Eu
Ah,
acordei 4h30. É,
nossa.
aí fomos e tal. Meu, e aí eu não sei o que que aconteceu. Que alguém teve a brilhante ideia de colocar gelo no bagageiro do ônibus, assim, sabe? Aquela parte que fica lá. Meu, e aí começou a pingar o gelo, e aí aquela merda tava toda fedendo. Tava um bagulho. E aí eu já tava cagada de fome. Só que eu pensei, eu vou deixar pra comer na volta que a gente vai parar no parador, eu vou comer no parador. E aí não parou. E aí eu vinha dentro daquele ônibus.
Puta que
Ô, meu,
pariu.
eu vi dentro daquele ônibus fedendo a todos os tipos de droga possível. Alguém tinha cagado no banheiro. Tava um cheiro a umidade. E eu cagada de fome, mas assim, passando mal. Eu vi. Aquele dia eu vi Jesus, meu. Jesus só não me puxou aquele dia porque ele não queria. Mas foi. Eu, e, meu,
Caralho,
a gente inclusive falou sobre isso. Que dia de jogo grande é uma bosta na Val da Arena que não pega internet. Pra tu pegar uma cerveja em
sim,
qualquer bar, tu tem que acampar um dia antes pra conseguir chegar na ponta da fila.
eu odeio jogo
As pessoas
grande.
tudo perdendo.
Pra pré-jogo, eu odeio jogo grande.
É uma merda, uma merda. Mas tava bom, me
Sim,
emocionei.
então o pré-jogo foi uma merda.
Foi uma merda. Meu, eu tinha combinado de ir com uma amiga minha e a gente ia se encontrar lá, né? Não, amiga, a gente se encontra lá, te manda uma mensagem. Óbvio que não pegou a internet, óbvio que eu não encontrei ela, fui encontrar ela dentro da arena já. E aí, uma merda, a gente não conseguiu sentar uma do
Sim.
lado da outra, foi uma merda, mas foi uma merda, mas foi bom. Me emocionei e chorei que nem criança.
E tu te lembra de outro jogo?
Um jogo, já que a gente tá falando de desgraça, eu vou falar de desgraça primeiro antes de a gente falar de coisa boa.
Beleza, manda as desgraças
Grêmio e
então.
Flamengo pela Libertadores aqui na Arena. Eu normalmente saía daqui com uma amiga minha, e aí nesse jogo ela não ia poder ir, e aí eu disse, meu, vou ir sozinha então. Azar, as guri. Só que aí de novo
Sim.
aquela merda, jogo lotado, tava, era Libertadores, Grêmio, Flamengo, todo Porto Alegre assistindo. E aí me perdi, tava chovendo, foi uma desgraça. Aí o que que aconteceu, meu? Eu tinha uma apresentação de um trabalho sobre democracia no outro dia. Então, tipo assim, aí eu já sabia que eu ia chegar em casa, tomar banho, tomar um café e ir pra faculdade. Esse era o plano. Aí, meu, pra graça do meu bom Jesus. O professor mandou uma mensagem cancelando a aula no outro dia que ele não ia poder trabalhar. Pelo menos isso. Porque aí eu cheguei em Porto Alegre e aí tava chovendo e eu fiquei muito gripada. Eu já tava muito gripada antes. Resolvi ir, porque óbvio que não ia perder o jogo. Aí peguei chuva, fiquei com uma baita placa na garganta, assim, ó. Pensa numa desgraça. E para completar, eu fiz uma contratura muscular nas costas. E aí.
Caralho.
Eu tinha ido de arquibancada nesse jogo. Aí eu tava assim, e aí na
Sim.
metade do jogo tava aquela desgraça, o Grêmio tomando um vareio do Flamengo. Eu, meu, vou sair, vou tomar uma água. E aí eu saí, assim, fui comprei um copo d'água. E eu tava tomando, bem ali na entrada pra arquibancada. E, tipo, no meu cantinho,
Sim.
quietinho, eu estava curtindo o ambiente, mas do meu jeito. E aí saiu o gol do PP, foi bem naquela hora. E aí
E
Meu,
voar.
um amigo meu veio por trás, assim, e ele me deu um empurrão no meio das costas, mas bem onde tava a contratura. Eu juro pra vocês, eu quase vim parar na Sula. Eu quase voei. E aí o meu pulmão... Meu, eu vi Jesus e todos os santos possíveis, porque eu senti uma dor, eu não consegui explicar pra vocês. Aí, bem, dito e feito, né? No outro dia, eu tava com placa na garganta, sem conseguir me mexer. Eu passei quase uma semana sem conseguir levantar da cama, tomando antibiótico. Minha mãe queria me matar e ainda fiquei boa o suficiente pra assistir o Grêmio tomar 5x0 na... No, na volta.
Tu foi pro Rio?
Não, não fui pro Rio, mas eu fui aqui pra sede do consulado. Foi o primeiro e último jogo que eu assisti na sede do consulado. Até hoje tenho medo de...
Vai que aconteça alguma desgraça.
Fiquei traumatizada, meu.
E além de jogos em que tu teve um pré-jogo bosta, além de pré-jogos que tu teve, de jogos que tu teve uma contratura muscular no meio do jogo, tem algum jogo em que tem uma notícia boa, assim, alguma coisa foi legal que aconteceu e que tu possa relatar pra gente?
Meu, é difícil, tá? Minha vida é uma merda. Mas, cara, o jogo mais massa, assim, de pré-jogo que eu fui... Foi Grêmio Juventude pelo Brasileirão no ano passado, que foi o primeiro jogo que eu fui depois da volta da pandemia, meu, tá ligado? Tipo, e aí eu tava...
Grêmio Juventude,
Grêmio
isso?
Juventude, foi 3x2 pra nós. Eu tava até te falando sobre isso.
Uhum.
Cara, foi o primeiro jogo que eu fui, e aí eu conheci a gurizada que eu passei a pandemia inteira conversando pelo Twitter, tá ligado? Tipo, Jefferson, a Evelyn.
Sim.
Essa gurizada que eu conheci pelo Twitter, e aí eu conheci eles pessoalmente aquele dia. Meu, e aí eu não sei nem explicar pra vocês, assim, foi massa.
É até legal tu falar sobre o Twitter, né, porque tu tem uma certa relevância lá, né, e isso começou na pandemia, além de tu ter se tornado um pouquinho mais conhecida, vocês faziam também alguns spaces, falavam com jogadores, falavam com o carinha que imita os outros lá no Sport TV também, né?
Magno. É, meu, a gente...
Uma vez eu vi um space de vocês falando com o Vaguinha, eu acho.
Aham, o Vaguinha. Vaguinha é um grande ser humano.
Mas aí, como é que foi isso, assim, de tu ter ganho essa relevância no Twitter, ter se tornado mais conhecido? Como é que foi? Como é que começou isso?
Meu, sabe que até hoje eu não faço a mínima ideia por que as pessoas me seguem. Cara, eu acho massa, assim, né, ter pô, quase 22 mil pessoas me seguindo. Mas eu não entendo por que as pessoas gostam de mim. Eu, não que eu seja, não tô dizendo aqui que eu sou uma pessoa tenebrosa, mas eu sempre pensei, cara, 22 mil pessoas que têm mais de 10 mil seguidores no Twitter são muito famosas. Aí hoje eu olho assim, cara, sabe? Eu não faço a mínima ideia do porquê que as pessoas começaram a me seguir, mas eu fico muito feliz que as pessoas me sigam, gosto, apesar de às vezes dar mais dor de cabeça do que benefício nessa... Essa relevância no Twitter. É massa ter um... Hoje mesmo eu tava chegando pra trabalhar, meu. E eu entrei no elevador. E aí o guri que entrou agora, o estagiário novo. Ele me olhou assim, cara, tu é a Bruna Lages do Twitter? Sou eu.
Que massa.
É, meu, é massa. Assim, as pessoas vêm falar comigo na volta da arena, é legal. Mas não sei porquê. Se, tipo, se tu me perguntar como que faz pra crescer no Twitter, eu não vou saber te dizer, porque eu não faço a mínima ideia. Curte os bagulho da tela azul.
Mas tu só foi sendo tu e conversando com a galera.
É, meu, foi mais ou menos esse negócio dos spaces. Meu, a gente começou muito de brincadeira, assim. Foi um negócio que, ah, vamos começar aqui pra falar merda.
Uhum.
E aí, quando a gente viu, tava, tipo, o Jean-Pierre, o Guilherme Guedes... O Bob Sim, meu, no meio da concentração falando com a gente, tá ligado?
Sim.
O Vaguinho, o dia do Vaguinho foi massa,
Tá, e aí dessa história toda do Twitter tem uma história bem legal, né? Que é o sequestro da tia da Lages Bru, que quem sequestrou foi o Jeff. Como é que foi essa história?
Meu.
Conta pra nós.
Então, o que que acontece? Eu não sei por que, bolhufas, as pessoas acham que eu e o Jeff, a gente namora, a gente vai ter 5 filhos, nós estamos umas paradas assim, tá ligado? E aí, isso já vinha da época do Twitter, assim, aí nesse jogo, foi nesse jogo contra o Juventude, que foi quando eu conheci o Jeff pessoalmente, a gente postou foto e aí a gurizada começou a, tipo, criar teorias da conspiração que a gente tinha ficado, que a gente tinha... Tinha até gente dizendo que tinha foto minha ficando com o Jeff, que tinha visto... Tipo assim, cara, não, meu, eu...
Tinha o Jeff comemorando na arena, né? Que tinha um videozinho do Jeff comemorando na arena também.
Não, meu, eu vi eles ficando. Eu tenho fotos, se tu quiser, eu te mando. Era assim os bagulho. E aí, meu, Eu tava no ônibus, assim, e aí eu, meu, coisa chata. Porque, meu, pra não mentir, assim, eu e o Jeff, a gente se conheceu porque a gente deu match no glorioso Tinder, na época que o Jeff jogava aqui em Pelotas. Só que a gente nunca ficou, porque a gente virou muito amigo, assim, a nossa relação virou de amizade mesmo. Nesse dia, eu disse, meu, coisa chata, vou inventar um bagulho aqui pro pessoal esquecer.
E pro lado.
Aí eu fui digitando, assim, eu botei, bah, meu, por mais que vocês queiram um negócio assim, eu não fiquei com o Jefferson, porque ele é desumilde e ele sequestrou a minha tia. Mas eu achei, tipo assim, aquilo ali ia ser um tweet, sabe? Aí, meu, pegou, assim, na hora, pegou uns 300 likes e a gurizada começou. E aí, depois, em seguidinha, a gente fez um Spaces, que aí o assunto foi. Devolve a minha tia, meu. Devolve a tia da Lages Bru, hashtag. Aí fizeram montagem com a cara dela, acharam uma foto dela no meu perfil, fizeram montagem com a cara dela.
Acharam a tia do Lages Bru.
Aí, cara, eu mandei mensagem pra minha tia, tá ligado? Eu disse, tia, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que tu foi sequestrada?
Famoso.
Sabia que tu foi sequestrada? Aí eu mandei, assim, os memes que a gurizada fez, né, meu? Porque fizeram até uma montagem com a cara da minha tia no telão da arena lá. Ah, meu, foi muito louco. E aí, até hoje ela fala: essa guria me mete em qualquer coisa, assim.
Ah, então essa é a história do famoso sequestro da tia da
Mas
Lages
tudo
Bru.
começou porque
Então.
alguém inventou que tinha uma foto minha ficando com o Jefferson.
É um querido esse meu querido amigo Jefferson. Então, temos mais algum dia de Grêmio inesquecível que tu queira contar pra gente ou podemos ir encerrando?
Eu acho que por enquanto são só esses, né? Daqui a um tempo, quem sabe teremos mais.
Beleza, então. Então chegamos ao fim do primeiro episódio da quarta temporada do nosso podcast Dia de Grêmio, que finalmente está de volta. Bruna, eu quero te agradecer de coração por ter aceito o convite e dizer que foi muito legal ouvir como tu se tornou gremista e saber mais como é que é o dia a dia do torcedor do interior, né? Que é o torcedor que o Grêmio deveria valorizar muito mais. Então era isso. Muito obrigado e pode dar teu recado final.
Gurizada, muito obrigada por me ouvirem aí esse tempo todo. Muito obrigada, Crespo, pelo convite. É sempre muito bom falar de Grêmio, né? Aliás, sempre não, depende do momento. Mas é isso, gurizada. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada por todo mundo que me deu palco na rede social, apesar de eu não entender por quê. Sou grata por todos vocês. E é isso, piazada. Tamo junto, minhas gurias.
Então era isso, dali Grêmio e tchau! Oh.